DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Taina Mancini. Vamos aos destaques desta terça-feira. Arranca hoje o julgamento no caso de alegada tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. O advogado diz que o caso já começou mal.
O Ministério Público simplesmente emitiu mandado de tortura para essas pessoas que se julgarem ou se acharem que não têm nenhuma implicação. Nenhuma dessas pessoas foi libertada. Todos continuam até hoje nas celas, conjuntamente com os outros que têm acusação formal e que não têm mandado de tortura.
Plano de ação para as migrações em Portugal. O governo quer imigração controlada e dentro da legalidade.
Nós entendemos que é preciso regular a imigração para dar dignidade às pessoas. Nós entendemos que um país como Portugal não pode estar, não deve estar, não vai estar com a porta fechada a acolher aqueles que procuram uma oportunidade.
Eleições na África do Sul. Após o ANC perder maioria, partidos discutem potenciais acordos de coligação. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Você ouve a DW África. Continue conosco. Bom dia. É um julgamento como não se via muito na Guiné-Bissau. 37 pessoas deverão apresentar-se nesta terça-feira à Justiça Militar no Salão da Base Aérea, na capital guineense. São acusadas pelo Estado-Maior das Forças Armadas e pela Presidência da República de tentativa de golpe de Estado contra o regime de Omar Sissoko em Baló, em 1 de fevereiro de 2022. O que esperar deste julgamento, Brahima Darami?
2 anos e meio depois, começa a ser julgado o caso da alegada tentativa de golpe de Estado. A 1 de fevereiro de 2022, homens armados atacaram o Palácio do Governo, onde decorria uma reunião do Conselho de Ministros, presidida pelo chefe de Estado, Omar Sissoko Embalo. 11 pessoas morreram. A partir desta terça-feira, entre os 36 arguídos no Banco dos Réus, estará o ex-chefe da Armada Guineense, José Américo Bubo Natchuto. O vice-almirante é apontado como líder da suposta intentona. Roberto Indiqui, um dos advogados dos detidos, diz que o caso já começou mal antes mesmo do julgamento.
O Ministério Público, no âmbito do inquérito que realizou decorrente desse caso de 1 de fevereiro, chegou-se à conclusão de que houve muita gente que foram presas, mas cuja a implicação nesse caso não se vislumbra. Entretanto, o Ministério Público simplesmente emitiu mandado de tortura para essas pessoas que se julgarem ou se acharem que não têm nenhuma implicação. Nenhuma dessas pessoas foi libertada. Todos continuam até hoje nas celas, conjuntamente com os outros que têm acusação formal e que não têm mandado de soltura.
Um dos nomes que constava dessa lista de pessoas que deveriam ser libertadas é do major Papa Fain, de 37 anos de idade, que morreu no hospital militar na semana passada. A morte ensombra o início do julgamento. Roberto Indiqui admite apresentar uma queixa-crime contra o Estado guineense pela detenção ilegal durante mais de 2 anos, torturas e maus-tratos a que Papa Fain terá sido submetido até morrer sem poder se defender em tribunal.
O malogrado, além de não ser acusado, tem também um mandado de tortura e alguém recusou cumprir. E esse alguém não cumpriu em nome do Estado. O Estado pode ser legitimamente responsabilizado.
Mas quem teria dado ordens para não cumprir a decisão judicial?
Quando o meu constituinte recebeu o mandado de soltura, eu pessoalmente fiz todas as diligências necessárias no sentido de colocá-lo em liberdade, por quanto goza desse direito, mas a única resposta que eu obtive era, não, ordem superior, ordem superior. E eu não conheço ordem superior para falar com ele.
Agora, para o julgamento dos restantes detidos, o advogado de defesa deixa um aviso ao Tribunal Militar.
Vamos levantar o cumprimento dos mandados emitidos a favor de alguns detidos. Se isso não se acontecer, pelo menos eu não vou assistir no julgamento. Vou me abandonar. Quando é para prender, diz-se o Tribunal, mandou para prender. E se o mesmo Tribunal ordena a tortura, a pessoa recusa a cumprir. Então, estamos em quê?
É um país onde há um julgamento sem que tenha sido feita uma investigação apurada ou em que haja acusação conhecida, diz o jurista Fodemané.
Não temos acesso à acusação. A acusação que temos acesso foi a que foi feita pelo Ministério Público em 2022, que devia ser julgado pelo Tribunal Regional de Bissau, que não chegou a ser julgado, porque a partir de um determinado momento o Tribunal achou-se incompetente do Tribunal Regional foi remetido para o Tribunal Militar. No Tribunal Militar, os procuradores acharam que não podem acusar algo que não investigaram. E foram suspensos 5 magistrados da Promotoria de Justiça Militar por essa causa. E depois, esperou-se que ia se resolver o problema da competência da investigação sobre o caso. Não se resolveu.
Por isso, o jurista antevê um julgamento que não trará a verdade.
Porque o julgamento não é só confirmar aquilo que é desejo de um acusador. O julgamento implica uma investigação séria, dar todas as garantias aos arguídos e ter defesa justa. Essa condição não está garantida.
Brahim Adrami, DW, a sua voz da Alemanha.
O que esperar do julgamento no caso da alegada tentativa de golpe na Guiné-Bissau? Lúcio Victor Impal escreveu: nada demais, porque tudo já está sinalizado pelo presidente Umaro Sissoko Embaló, o único chefe. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Dorinda Catarina, do Movimento Nacional para a Recuperação da Unidade Moçambicana, foi ontem a primeira mulher a apresentar ao Conselho Constitucional a sua candidatura a presidente da República nas eleições de 9 de outubro. Até o momento, um total de 5 propostas foram recebidas pelo Conselho. Ainda em Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, o INGD, disse que assiste atualmente 200 mil pessoas em situação de insegurança alimentar. O motivo é a seca que assola várias regiões do país. O INGD já previa o drama humanitário no seu plano de contingência e antecipa que cerca de 3 milhões de pessoas sejam direta ou indiretamente assoladas pela seca no quadro do fenômeno El Niño, previsto para esta época chuvosa e ciclônica de 2023-2024. Em Angola, o governo provincial de Luanda e diversas associações de taxistas lançaram ontem uma campanha de consciencialização junto dos taxistas que, entre outros, especulam preços desde que foi anunciado o aumento do preço do táxi para 200 kwanzas. O governo provincial alerta que quem não cumprir vai ser responsabilizado criminalmente. Há cerca de um mês para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a judoca angolana Maria Niang, que se tinha qualificado para esta competição na capital francesa, acusou positivo num teste antidoping e foi ontem afastada da maior competição desportiva do mundo, que decorre entre 26 de julho e 11 de agosto. Na sequência, a Agência Mundial Antidopagem e a Confederação Africana de Judô estudam a possibilidade de retirar medalhas à judoca, a maior referência da modalidade em Angola. Nesta segunda-feira, a alteração da proposta de lei antidopagem no desporto começou a ser discutida na especialidade na Assembleia Nacional em Angola, depois de ter sido requerida com urgência pelo presidente João Lourenço. O objetivo é, entre outros, contribuir para a melhor formação de atletas no que diz respeito à luta contra a dopagem no desporto. E o ministro cabo-verdiano das comunidades, Jorge Santos, inicia esta terça-feira uma visita à Europa. Na agenda, que prevê visitas até o dia 17, deverá passar por Holanda, França, Luxemburgo e Alemanha.
DW África, Deutsche Welle.
O governo português anunciou ontem novas medidas no âmbito da política de imigração que Lisboa quer ver mais regulada, atenta a redes criminosas de tráfico de seres humanos. De acordo com o plano para as migrações, são extintas as manifestações de interesse para estrangeiros que querem residir e trabalhar no país. Passa a ser exigido um contrato de trabalho a imigrante que deseja entrar em Portugal. João Carlos tem mais informações a partir de Lisboa.
O governo de Luís Montenegro quer uma imigração mais controlada e dentro da legalidade. O novo executivo português lança agora o plano de ação para as migrações com regras mais balizadas e equilibradas, mas também preocupado com o acolhimento e integração, um ato para o qual o chefe do executivo fez questão de marcar presença.
Nós entendemos que é preciso regular a imigração para dar dignidade às pessoas. Nós entendemos que um país como Portugal não pode estar, não deve estar, não vai estar com a porta fechada a acolher aqueles que procuram uma oportunidade.
Uma das primeiras medidas neste âmbito é a extinção do procedimento das manifestações de interesse para pedido de residência em Portugal, segundo anunciou o próprio Luís Montenegro.
Deve ter um fim, e esse fim é hoje mesmo. Foi decidido no Conselho de Ministros. Eu próprio terei a oportunidade ainda hoje de levar em mão esse diploma a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e, naturalmente, colocar o Governo a aguardar o seu crivo, a sua análise, para que esse procedimento possa ser extinto.
Todavia, ficam salvaguardados os pedidos já remetidos. Esta é uma das respostas à solução dos mais de 400 mil processos de regularização de imigrantes retidos há meses na Agência para a Inclusão das Migrações e Asilo, AIMA, criada pelo anterior governo socialista de António Costa. Na linha das 41 medidas do Plano para as Migrações está a reestruturação da AIMA. Por outro lado, o Executivo considera que os vistos CPLP criados pelo governo socialista são para continuar e fortalecer, também com ajustes, como deu conta António Leitão Amaro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros.
O acordo do regime de mobilidade de CPLP, uma ideia que é para preservar, mas que depois na implementação, por escolhas ou limitações operacionais, atira cidadãos de países CPLP para uma situação também ela indigna.
O eletricista angolano Camilo Nsukami, chegado há cerca de 4 meses a Lisboa para trabalhar, é um exemplo da desejada imigração legal e controlada, baseada no respeito pelos direitos humanos.
Vi já com visto, com agendamento da AIMA. Vi responder para fazer a entrada do processo do contrato para mim ter a residência. A dificuldade foi só no princípio. E até conseguir moradinho também. Aí fiquei atrás de emprego, consegui emprego.
De uma forma global, o jurista Adriano Malalane considera as medidas positivas porque vão ao encontro das preocupações dos cidadãos.
O fim da manifestação de interesse como forma de obtenção de autorização de residência, há muito que se impunha esta decisão. O que acontece até o momento é que há manifestações de interesse que duram há mais de 4 anos sem que tenham tido o devido tratamento por parte da AIMA. É um problema que já vem do extinto CEF.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, ANC, partido no poder, obteve mais votos do que os seus rivais nas eleições, mas não tem a maioria necessária para liderar o país sozinho. Sem maioria pela primeira vez em 30 anos, precisará de um acordo de coligação com outro partido ou partidos para cogovernar e tentar reeleger o presidente Cyril Ramaphosa. E Ramaphosa já disse que espera ultrapassar as diferenças. O que estas eleições deixaram claro é que o povo da África do Sul espera que os seus líderes trabalhem em conjunto para satisfazer as suas necessidades. Esperam que os partidos em que votaram encontrem um terreno comum, que ultrapassem as suas diferenças, que atuem e trabalhem em conjunto para o bem de todos. Os partidos políticos vão passar os próximos dias discutindo potenciais acordos de coligação, o que significa que inimigos históricos terão de se tornar, rapidamente, amigos. Mas quais são os possíveis cenários de governo? A analista política Sanusha Naidu traça alguns deles. Ouvimos falar de 2 ou 3 cenários, ANC, DA e FP, em termos do mais favorável para estabilizar o país e o mercado. Depois, ouvimos falar do ANC, EFF e o MK. Mas lembrem-se que o MK, o novo partido de Jacob Zuma que deixou a ANC, tem uma condição prévia. Se Ramaphosa estiver presente, não falam. Se Ramaphosa não estiver presente, então falarão com o ANC. Outros partidos também já deixaram claro que vão impor condições antes de darem as mãos ao ANC. Por exemplo, o Partido Combatentes da Liberdade Econômica, EFF, de Julius Malema. Os partidos agora têm apenas 14 dias para formar governos nacionais e provinciais. Um tempo muito curto para os que têm diferenças ideológicas significativas chegarem a um acordo. E não só chegar a um acordo, mas reconquistar a confiança dos sul-africanos, como diz esta estudante. Não podemos confiar no que os partidos políticos dizem ou no que dizem hoje em dia. O que importa é a ação. O que vemos é se eles estão realmente a implementar o que prometem aos sul-africanos. E a tendência comum que estamos a ver é que muito se fala, mas pouco se faz.
DW Notícias.
Médio Oriente. Os Estados Unidos vão levar um projeto de resolução ao Conselho de Segurança da ONU para apoiar o acordo de cessar fogo na faixa de Gaza, apresentado pelo presidente Joe Biden, e apelar ao Hamas para que o aceite. Ontem, os países do G7 manifestaram apoio total ao plano de cessar fogo apresentado por Biden e instaram o Hamas a aceitar a proposta. Israel confirmou a morte de mais 4 reféns mantidos pelo Hamas. Por outro lado, as autoridades palestinianas pediram, em nome do Estado da Palestina, ao Tribunal Internacional de Justiça, a autorização para se juntarem ao processo da África do Sul, que acusa Israel de genocídio na faixa de Gaza. Ainda sobre o conflito no Médio Oriente, o presidente da Câmara de Nagasaki, no Japão, anunciou nesta segunda-feira que não convidará representantes israelitas para a cerimônia do aniversário do lançamento da bomba atômica no território, em protesto contra a guerra em Gaza. Em vez de enviar um convite aos representantes israelitas no Japão, as autoridades de Nagasaki emitirão uma declaração apelando a um cessar-fogo, segundo a agência espanhola Europa Press. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Shin-kon, disse ontem que o país vai intensificar a cooperação com o continente africano para garantir o fornecimento de minerais e acelerar as negociações econômicas e comerciais. Na mais recente visita à África Ocidental, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, chegou esta segunda-feira a Guiné-Conakry. Lavrov visitou o continente africano várias vezes nos últimos 2 anos, numa altura em que a Rússia procura apoios no continente. Na Nigéria, os sindicatos desligaram a rede elétrica nacional e interromperam os voos na segunda-feira ao lançarem uma greve por tempo indeterminado que encerrou escolas e repartições públicas. O país mais populoso de África enfrenta a pior crise de custo de vida de uma geração. E na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz deslocou-se ao sul do país para se inteirar da situação tensa após fortes inundações. Pessoas da região estão em estado de choque após desastres e equipas de socorro trabalham para reparar os danos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao nosso habitual Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos o que esperar do julgamento no caso da alegada tentativa de golpe na Guiné-Bissau. Isaac Fidjudi Bideira escreveu: a Guiné-Bissau precisa de tranquilidade e paz. Abaixo a ditadura do Umaro e viva a liberdade de expressão e de imprensa. Gonçalves Antônio dos Santos diz que espera um julgamento justo e, se assim não for, o país vai mergulhar numa guerra civil. Belo Mateus Luiz diz que os crimes cometidos devem ser julgados com justiça. Samuel Yufá pergunta ao nosso internauta Belo se ele sabe definir o conceito de crime. Quintino Médio diz que o Todo-Poderoso vai evitar o pior, pois trata-se de um processo ultrassensível. Raimundo Domingos diz: se forem julgados por juízes dignos, pode haver algo novo, mas os vendidos, ele não sabe. Proma Líder escreveu: nós esperamos, não esperamos nada, porque nada será feito e nada está a ser feito na base legal. Proma Líder conclui que não existe justiça na Guiné-Bissau. E Real Kevin diz: triste Guiné-Bissau, terra do ditador Umaro Sissoko Embaló, que comanda e descomanda. Coitada da Guiné-Bissau. É triste e lamentável. O país não tem liberdade de expressão e tudo foi encomendado pelo chefe. O problema da Guiné-Bissau é realmente muito triste e lamentável. Com este comentário, colocamos um ponto final nesta emissão. Agradecemos a todas as participações e encerramos o Jornal da Manhã. Voltamos logo mais com o Jornal da Noite. Até lá, um ótimo dia a todos.